Yeah. Gente, vai ser um banho rápido hoje, que eu deixei fazer a bike depois do treino, porque eu tô atrasadão aqui, tá? Mas vamos que vamos. Vamos saber o que vocês têm pra perguntar aqui. E vamos começar com YouTubers. Bença, bom dia, bom dia, bom dia. Ótima semana. Ótima semana para todo mundo. Então vamos lá. Treinar duas vezes ao dia, né? Wanderlei, tem algumas razões para você treinar duas vezes ao dia. Primeira delas, ou você está com um treino muito longo. Segunda delas, ou você quer treinar dois segmentos diferentes no mesmo dia. Dá para fazer, não? Lembra que um dos treinos preferidos do Schwarzenegger era peito e costas, né? E foi exatamente o que eu fiz hoje, mas eu fiz tudo junto num treino só. Deu aí 1h10, 1h15 mais ou menos de treino. E agora eu tô aqui pedalando a 110 batimentos por minuto, fazer minha recuperação ativa, né? Pra ver se eu consigo ajustar essa recuperação. Então, no primeiro caso, tá? Quando o treino tá muito longo, você vê, por exemplo, treinadores atuais fazerem isso, né, como o Fabrício Paciolock, né, ele uma das estratégias de treino que ele tem para alguns atletas é treinar dorsal, por exemplo, de manhã só remado, de noite só puxado, tá? Claro que são atletas, né? Então, eles têm uma série de recursos que fazem com que eles consigam recuperar suficientemente para essa situação. Vale ponderar também que eles também descansam suficientemente para essa situação, né, para treinar duas vezes por dia. E terceiro, que eles têm uma agenda que favorece isso, né? No meu caso, se eu fosse treinar duas vezes por dia, tinha que ser um dia 7 da manhã, no mesmo dia 9 da noite, às vezes 10 da noite, o que vai comprometer o sono, que vai comprometer o treino no dia seguinte pela manhã. Então, você tem que ponderar esse tipo de situação. Segunda coisa que você tem que pensar: se você quer treinar dois segmentos no dia, né? Primeiro, esses segmentos, eles são sinérgicos, não são sinérgicos. Você pode ter uma combinação de dorsal e perna, você pode ter uma combinação de dorsal e ombro, você pode ter uma combinação de peito e braço, né? Fazer o famoso peito e bíceps, mas em vez de fazer tudo junto, você faz o peito de manhã e o bíceps à noite, né? Então tem uma série de formas de você conseguir adequar essas coisas, sendo que a opção de você treinar duas vezes ao dia, ela sempre vai depender de disponibilidade. O único problema que eu te falo, que eu te alerto, né, é o seguinte: quando você começa um processo de treinamento, primeiro, você faz um overeating não funcional no começo. Você dá uma quantidade de treino que o teu corpo não necessariamente ele precisa. Aliás, ele suporta. Isso quer dizer que você tem que rever todos os seus métodos de alimentação e descanso. E a segunda coisa, você tem que sustentar por pelo menos 3 a 6 meses. Então a pergunta é: você vai conseguir fazer isso por 3 a 6 meses? Se a resposta for não, talvez esse não seja o melhor método para você. Exceção: vamos supor que você tenha um treinador, seu treinador queira fazer um microciclo de choque com você, onde ele vai treinar, né, acima de 80% da sua capacidade máxima. Ele pode fazer isso, por exemplo, como recurso de alcançar esse tipo de intensidade de estímulo durante uma semana, 10 dias, até 2 semanas, 2 semanas, é possível que você se aproveite disso. Mas a gente tem uma condição muito complexa, que é como que você vai organizar isso ao longo seu macrociclo, né? Seus próximos 6 meses, seu próximo ano. Como você vai organizar isso, né? E agora eu lembrei de uma coisa também importante. Um macrociclo de choque, quando você faz, você não pode parar completamente logo depois. Então, o que os treinadores eles fazem? Se eles optam para colocar para você essa intensidade e quantidade de treino durante, por exemplo, uma semana, a semana seguinte de descanso é um descanso ativo. Você vai treinar a 20%, não é mais ou menos do que é a sua capacidade física, mas você vai treinar. Então, não aconselho fazer isso e parar completamente. Por exemplo, eu quero dar um tapa no shape para viagem, né? Então você vai fazer uma viagem de uma semana para curtir. E aí você vai para balada, você vai beber, você vai comer. Não é o tipo de coisa que você faz antes de fazer uma trip dessa, tá? Por quê? Porque senão você cria um desequilíbrio para mais e logo depois você cria um desequilíbrio para menos. Teu físico ele vai pro vinagre. Então esse é um cuidado importantíssimo de você ter, porque de fato aquilo que você faz hoje você colhe os frutos, né? Depois de meses de trabalho. E uma coisa que eu falei na palestra de Maceió, né? Pessoal, lembrem-se, quando vocês falam de treinamento, vocês falam necessariamente de adaptações agudas, tardias e crônicas. Crônicas são aquelas que você quer para o resto da sua vida. E o que que é importante? É importante que você sempre esteja de olho no que são as adaptações crônicas, porque são essas que você vai carregar com você no seu dia a dia. Agora vamos para os superchats. A gente tem alguns minutinhos aí. Vamos lá. João Paulo Milese. Hoje meu NTC tá sacado. Não aguentei o calor, tá quente pra caramba. Então, o dia amanheceu abafado, né? Aí eu treinei peito e costa, tô quebrado. Aí tá sacado mesmo, João. Samuel Souza, bom dia. Juliana Neves, bom dia. Gabriel Abrão, para quem é bariátrico, que recomenda de treino e suplemento? Ou tem que verificar com o médico responsável? Gabriel, é sempre equipe, né, meu? Falou de rotina assim, você tem que falar, né, com o seu médico, você tem que falar com o nutricionista da equipe, né? Porque um cirurgião gastro que trabalha com bariátrica, ele, cara, invariavelmente. Ele vai ter um psicólogo e um nutricionista de confiança, pelo menos, né? E normalmente o cara tem uma equipe que tem psicólogo, nutricionista e profissional de educação física. Pelo menos esses três caras junto com ele. Mas assim, tipo de treinamento, cara, é treinamento de força mesmo, musculação, é hipertrofia, para equilibrar o que é o estímulo que você vai acabar tendo de perda de massa muscular. Porque uma cirurgia bariátrica não deixa de ser uma cirurgia que diminui sua capacidade de consumir. Aliás, de absorver calorias. E é assim que ela funciona. Suplemento, creatina é o básico, que é o que eu sempre falo para vocês. Tá? E além de creatina, por conta da questão de absorção, muitas vezes o whey protein ele acaba fazendo um ponto importante aí nessa situação. Tá? Mas, Gabriel, sempre fala com o teu médico, ele vai ter uma equipe bacana aí para acompanhar isso. Treinador Wood, pelas tetas de fora. Ah, eu tô me sentindo aquela stripper. Vai, põe $1 na tanguinha. Muito bom. Vocês também, vocês julgam, hein? Olha, vou dizer. Renata Pessoa. Séries 15 de 3. Posso ir aumentando a carga em cada série e a última 10 repetições? Tô na Irlanda, não em Portugal. Bom, Renatinha. Olha só, até pode, né? Eu fiz uma coisa diferente hoje no meu treino de peitoral. Eu ia fazer 12 séries de 3 repetições, mas conforme eu fui percebendo que eu comecei a empurrar demais o peso, usar momentum, usar impulso, aí eu preferi fazer uma coisa diferente, né? Eu preferi aumentar as repetições. Então, eu fui tirando carga. Eu comecei 3 séries de 3 repetições, aí eu fiz 3 séries de 4 repetições, aí eu fiz 3 séries de 6 repetições e aí eu fiz 3 séries de 10 repetições, tá? Eu comecei com 45 mais 40, 85 quilos, aí 70 quilos, aí 65 quilos, não, 55 quilos e aí 40 quilos. Foi essa posição progressão de carga que eu fiz. Então, dá para fazer. Loreno Bet 2. Toma vergonha, rapaz. Quem tem encurtamento, me concentrar no treino. Seria quem tem encurtamento de bíceps. Como resolve isso sem doer tanto? Cara, qualquer encurtamento você vai ter trabalho para resolver. Tá? Isso daí não tem muito como a gente burlar. Né? Pode ser mais confortável, pode ser menos confortável. Isso depende de você, né? O quanto desconforto você está sentindo para fazer determinado movimento. E claro, né, o tipo de técnica que o fisioterapeuta que for escolhido por você, ele vai utilizar. Porque justamente é o que interessa, né? Vamos ver mais uma do Insta. Edu Ostrowski, posso cheirar creatina igual eu faço com cocaína? Não, Edu, não pode. Aliás, vamos procurar teu endereço para ver se a gente consegue prender você e quem te vende isso daí. Olha que legal, né? Se aprender a mexer com droga e conversar com a polícia civil, cabrão. Vai te fazer bem. Use sim tanta dor de cabeça que começa a fazer os exercícios. Kaique, isso daí pode ser o que a gente chama de cefaleia induzida por esforço, tá? Isso daí tem tratamento, a gente usa um anti-inflamatório para isso, mas eu preciso que você vá no médico porque precisa ver se você tem alguma contraindicação para o uso desse anti-inflamatório. Por que meus ossos estalam tanto no treino? Tá bom. Já? Estou doente, com secreção na gengiva, com crise de gengivite. Ela está toda inchada, a ponto de eu não conseguir comer direito. Devo parar o uso de hormônios. Estou tomando os medicamentos que a médica passou. Nada de melhora. Antibiótico e anti-inflamatório. Cara, vai no médico. Porque senão, não vai dar bom, tá? Ó, vou ver mais dois... Aliás, vou ver mais alguns superchats aqui. E vou descer com a primeira dama, tá? Então, Beatriz Andrade. Médico sugeriu para o marido o uso de oxandrolona e testosterona. Queria saber quais os riscos e benefícios. Hoje, 33 anos, 87 quilos, 27,7 de MC. Não, 27,7 percentual de gordura, MC 28, altura 1,78. Testo 300, Hashimoto. Musculação 5 vezes por semana e corrida 3 vezes. Olha, não é uma opção que eu usaria, primeiro porque se ele está com MC de 28... Está praticamente obeso, ele está hipogonádico e ele tem uma doença de tireoide. Você põe turbo num carro quebrado? Eu não. Então, primeiro que tem que tratar o Hashimoto, segundo, tem que descobrir por que, que ele está hipogonádico. Se ele está praticamente obeso, ele provavelmente tem um negócio chamado síndrome Mosh, que na minha experiência clínica piora quando você entra com testosterona. E é uma doença, então você trata essa doença. É uma doença de cunho metabólico, né? E lembra que a testosterona, ela força o seu metabolismo, ela não resolve ele. E por mais que ela não esteja em níveis adequados, a razão pela qual ela não está em níveis adequados é por razões metabólicas. Então, se você forçar mais esse metabolismo, é esticar o elástico até ele estourar. Não acho que seja sábio fazer isso, tá? Emília Fernandes. Sou PM. Meus horários são variados. Um dia trabalho de dia e outro à noite. Qual a sua recomendação de descanso antes do treino, depois das noturnas, e se devo adicionar uma refeição? Emília, o que eu te recomendaria, assim, é sempre treinar antes do trabalho, né? Principalmente quando você vai fazer turno noturno. Então, treina antes do trabalho, no turno noturno, e no diurno, precisa ver como é que é a tua escala, porque assim, se você for entrar às 7 da manhã, precisa acordar às 4h30 para treinar, das 5h30 às 6h30, é ruim, né? Você precisa dormir, né? Aí eu acho que não teria outra opção, senão você treinar depois do seu turno, né? Cara, sabe que no quartel da Rota tem um espaço tem uma academia que o pessoal fez lá. Na base do GAT tem uma academia que a galera treina lá. Eu acho que isso é uma das coisas que a gente podia implantar, né? Bora falar com o Tarcísio. Ver se ele tá disposto aí. Mas a gente dá um jeito. Mas de lei. Quando você for trabalhar à noite, treina antes do trabalho. Quando você trabalhar de dia, treina depois. O que provavelmente vai te conferir um horário de treinamento, uma janela de treinamento, que é entre as 5 e as 7 da noite, né? 5 da tarde e 7 da noite. Não é horário ruim, você só precisa estar bem alimentada, né? The Experience. Tenho 26 anos, 8 anos de treino, 1,84m, 97 kg. Vale a pena hormonizar? Não. Eu posso falar, só vou te dar a minha opinião. Eu não acho que vale a pena hormonizar. Tem que primeiro se tratar, né? E outro, você vai hormonizar para quê? Você vai virar fisiculturista profissional? Você vai depender disso, né? E outro, você está pronto para lidar com os efeitos colaterais que isso causa? Sempre tem efeito colateral, né? Você precisa ver se você vai se adequar a isso. Então, a priori, hormonizar não é uma coisa que você decide, tipo, será que eu vou jantar ali ou vou jantar aqui? Não é. Hormonizar é outro papo. Aliás, eu acho essa expressão uma expressão meio tola, né? Ah, eu vou hormonizar. Você já é hormonizado, né? Principalmente se você não sabe qual que é o teu hormônio natural, né? Você já pensou se você tiver uma testosterona de 700, 800 e você está pensando em hormonizar, né? Aí é que você é incapaz, né? Você não consegue usar o que você tem. E não que você precisa mais. E aí, quando você coloca mais, a desgraça tá feita, tá? Primeiro treina, emagrece, cuida da sua parte metabólica, né? E arruma o teu físico. Quando você arrumar teu físico, aí pode ser que a gente tenha uma progressão diferente. Fernando Araújo. Testo de 53, IGF de 362. SHBG de 32, estradiol de 92,7. Irregularidade menstrual, grande dificuldade de emagrecer. A relação com esses resultados? Sim. Primeiro, mulher com SHBG abaixo de 40 é estranho, né? Principalmente se você tem um estradiol de 92. Um estradiol de quase 100, você teoricamente teria um SHBG provavelmente maior do que 100. Você tem uma testosterona alta e você tem um IGF mais alto ainda, né? Que é curioso também, porque normalmente a curva do IGF ela obedece o que é a curva do SHBG. O que parece isso daqui? Isso parece uma síndrome de ovário policístico, tá? Se você tivesse um estradiol de 300, 400, pareceria uma endometriose. É que endometriose nunca faz o diagnóstico por exame, né? Na realidade, endometriose a gente faz o diagnóstico por clínica, infertilidade, dor na relação sexual e dismenorreia, né? Que são aquela TPM muito forte, tá? O que eu acredito aqui? Que tem uma questão metabólica, o seu SHBG fala isso, né? É uma testosterona razoavelmente alta para a mulher, né? Quando que você fez esse exame? No começo, do seu ciclo? 2, 3, 4, 5 dias depois da sua menstruação? Ou no final do seu ciclo? Lá para o 22º dia do seu ciclo menstrual? Porque isso varia, né? Para ter um estradiol de 92 e uma testosterona de 53, eu julgaria que você fez esse exame mais perto, né? Antes da sua menstruação, uma semana antes, alguma coisa assim, tá? Que é uma das coisas importantes para a gente tomar uma atitude em relação a esses valores, Fernandinha. Que de fato são números que, né, eles chamam a atenção porque tem algumas coisas que não estão muito equilibrados. Lilian Areias, de quanto tempo aumentará a carga e por quê? Desculpa a ignorância. Como enviar fotos do meu casamento? Você me disse que uma live que quando eu casasse ganharia uma lembrança. Lilian, então ó, primeira lembrança. Beijo pra você e felicidades pra você e o seu marido. Tá? Então essa é a primeira coisa. Eu consigo falar com as pessoas pelo meu direct, mas de verdade, Lilian, não garanto. Por quê? Eu recebo muitas mensagens e eu não consigo responder todas. E raramente, pra te ser muito sincero, eu tenho tempo de abrir o meu direct, né? Eu tô sempre. Eu não tenho um horário no meu dia que eu falo assim, ah, agora eu vou abrir um direct. Não, não tenho. Você tem uma ideia, eu tenho que combinar o horário que eu falo com as pessoas pelo telefone. Né? Meu pai às vezes me liga, eu tenho que falar assim, pai, te ligo tal hora. E não é daqui 5 minutos, não é daqui 10 minutos. É sempre horário bem pra frente, que a rotina é ruim. Mas olha só, eu desejo pra você toda a felicidade do mundo, que você entenda que casamento, ele não é uma conveniência, ele é um desenvolvimento, ele é uma construção. Então, que casamento você construa uma relação saudável e feliz com o seu marido. Que você entenda que desavenças irão existir. Pensa o seguinte, você morava com seu pai e com a sua mãe, você brigava com seu pai e com a sua mãe. Não sei se você tem irmão ou irmã, você brigava com seu irmão ou sua irmã. Se achar que você não vai brigar com seu marido, isso daí é uma fantasia. Então você vai brigar com seu marido. E essas brigas, elas acontecem, né, dentro do que são a construção do relacionamento. Essas brigas, elas vão virar desentendimentos, esses desentendimentos vão virar argumentações, desde que vocês mantenham o respeito. Então, cultive o respeito para manter a admiração que vai se tornar o amor que vocês vão produzir. Esse é o verdadeiro legado do que você está fazendo. Construa o seu relacionamento com responsabilidade, respeito, admiração e aí sim atinja a felicidade, tá bom? Um beijo grande para você. Enquanto tempo você aumenta a carga? Sempre que possível. Lembrando que carga não é peso. Carga é diminuição de intervalo, é aumento de repetição, é aumento de peso também, né? E que a melhor pessoa para decidir isso, na verdade, é um profissional de educação física que vai estar do seu lado para te assistir nesses momentos e saber quando você precisa realmente de ajuda. Guilherme Biolchi. Se isso no avião grande, com 5 anos, após lesão no martelo, qual o melhor tratamento? Em quanto tempo posso voltar a treinar pesado? Indicação? Lugar para tratar? Guilherme, se isso sinovial, assim, 80% das vezes ele sai em 1 ano. Se não sai em 5 anos, o tratamento é cirúrgico. Normalmente ele não tem dor, se dói é mais uma indicação para tratamento cirúrgico, né? E aí o que eu te encaminho, o que eu te aconselho, meu professor de cirurgia da mão, professor doutor Flávio Mini, lá do Instituto Compasso, tá? Vai falar com o Flavinho que com certeza ele vai resolver seu problema. E aí, sempre cirurgia depende do que você vai encontrar. Se ele tiver que mexer mais, se ele tiver que mexer menos, é o que vai modificar essa questão de quanto tempo você vai voltar a treinar, como você vai lidar com a carga, tá? Carlos Lopes, tive um pequeno estiramento no posterior de coxa fazendo stiff. Estou pensando em treinar perna unilateral por enquanto, mas não consigo fazer cardio. Alguma sugestão? Bicicleta. Né? Levinho que nem eu estou fazendo, estou com 121 batimentos na bike, numa boa. Isso é uma coisa que você pode fazer sem forçar muito, só para fazer o que é a retirada do lactato que eu produzi com meu treino de peito e costas, que não deve ter sido pouco, né? E treino unilateral. Juliana Naves, pode indicar exercício para aliviar tendinite quadríceps, por favor? Juliana, não são exercícios específicos, é a forma de você realizá-los, tá, querida? Então, o que você vai fazer? Exercício excêntrico, por exemplo, tá? Chama o personal da sua academia para trabalhar com você, e se a dor persistir, vai no ortopedista e combina, vai ver certinho esse diagnóstico, tá? Porque provavelmente você vai precisar de um físio para te acompanhar junto. Bruno Pepper. Tenho 33 anos, 3 meses de academia. Gostaria de me tornar atleta de fisiculturismo. É tarde ou ainda dá tempo? Bruno, de verdade, é tarde. Tá? Com 33 anos, você começou a treinar agora? É tarde sim, porque ó, pra você atingir maturidade de treino, são pelo menos 5 anos, que vai acontecer aos 38. Tá? E eu tô falando isso pra você, sendo sincero, porque o que vai acontecer? Vai ter gente para você vai falar assim, não, perfeitamente possível, vamos fazer um ciclo. Aí você vai se encher de droga, você vai cagar o seu físico, você vai detonar seu metabolismo. E aí vai acabar com a tua chance de evoluir. Então, o que eu quero que você saiba? Primeiro, que você tem o pezão no chão. Vai treinar porque você gosta. Vai treinar porque você se sente bem. Vai treinar porque você é capaz de mudar o que é a sua sensação ao longo do dia a partir do seu treinamento. Vai mudar teu corpo, vai mudar sua vida. E o seu corpo vai progredir. De repente, você vai ter uma genética maravilhosa que seu físico vai ficar sensacional. Agora, entenda o seguinte, quando você também decide a se tornar um fisiculturista profissional, você decide a virar um atleta, né, você está transformando uma coisa que você gosta numa profissão. E isso é a forma mais rápida de você estragar uma coisa que você gosta. Você tem que parar para pensar isso. Porque se o que você está querendo, né, é usar a fonte, a obrigatoriedade do atleta em treinar para te motivar a treinar, fracasso. Você vai desistir e você vai desistir rápido. Porque se você só começou a treinar agora, você não vai aguentar a pressão que é. Isso é uma construção. Você vai construindo isso ao longo do tempo. Tá? Agora, também tem que dar um aviso para você que serve para todo mundo. Se você quer virar atleta, porque você está pensando na fama que os atletas profissionais têm, desiste. Tem muita gente nota 5 e nota 7 no mundo. Tá? Isso não é um jeito de você ganhar fama, isso é um jeito de você criar uma cobrança sobre você. E quando você cobrar essa, quando você criar essa cobrança sobre você, porque você que criou, as pessoas vão te olhar, elas vão te criticar. E você tem que ter muita cabeça para você não cair por causa disso. Porque ou você vai cair porque você não consegue criar o que é o compromisso de você se tornar atleta como você propôs, ou você vai desistir, você não vai aguentar o que é a cobrança que você criou sobre você mesmo. Cara, treina o que você gosta. Eu treino há 33 anos porque eu gosto. Eu competi uma vez porque eu quis. Se eu vou competir de novo, se eu não vou competir de novo, eu não sei. Hoje eu não quero. Hoje eu quero um físico pra mim. Hoje eu quero um físico pra eu andar pra lá e pra cá. É a mesma coisa falar pra você, você quer um carro de corrida? Não, eu não quero, eu não uso. Eu vou fazer o quê? Vou guardar numa garagem e deixar ele estragar? E vou ter que arcar com todo o custo de ter um carro de corrida? Um físico é assim. Pensa com carinho, tá? Reflete bastante. 33 anos de idade, você é um homem já. Você já tem substrato cognitivo suficiente. Para você fazer uma reflexão profunda e você entender os motivos pelas quais você quer ou não quer ou não gostaria partir para isso. Lilian, beijo para você e para o seu marido, tá? Natália Caterine, tendinite de pessoas, que causa e como tratar? Natália, muitas vezes tendinite de psoas acontece quando você faz um hiperestiramento, aliás, uma hiperextensão do quadril numa situação de encurtamento. A gente trabalha sentado. Todos nós temos uma tendência a encurtar posterior de coxa e ilho psoas. Então, provavelmente, algum movimento que você fez mais agressivo, tá? Como tratar? Físio coração, tá? Também te adoro. Beijo pra você. Sucesso no seu tratamento. Professor Rodrigo Constantino. E aí, Rô? Tudo bom? Como é que tá em Santa Maria? Estamos de volta, hein? Dia 12 de fevereiro, estamos aí. Uso de antidepressivo no tratamento de dor crônica pode apresentar outro efeito colateral adverso que venha a prejudicar a qualidade de vida ou a saúde a longo prazo? Na verdade, não, né? Você usa o antidepressivo como recurso terapêutico. E claro que existem colaterais, mas eu acho que o pior efeito é você sentir a dor crônica. Se você sentir a dor crônica, cara, como é que você vai reagir contra isso? Como é que você vai treinar se você tiver dor crônica? Né? É importante você levar essa questão, porque quando você levanta essa questão, traz oportunidade. Muita gente fala assim, eu não tomo determinado tipo de remédio. Então, isso é uma tolice, por quê? Se você permanecer doente, não existe desempenho, não existe alto desempenho, não existe performance. Isso quer dizer que não existe resultado. Então, trate-se, cuide da sua saúde. Isso vem em primeiro lugar. A sua opinião, ela só interessa se alguma coisa for contra valores inegociáveis, né? Se o seu tratamento for, sei lá, pular corda pelado no meio da rua. Concordo com você, eu não faria isso. Agora, se eu tenho uma dor crônica e eu preciso tratar, eu vou tratar. Mas não tenha dúvida. Rodrigo, lembra o seguinte, eu tenho um problema gravíssimo de sono, gravíssimo. E o tratamento que me foi prescrito foi antidepressivo. Antidepressivo diminui o volume de contrações voluntárias máximas, ele dá uma sensação de cansaço, ele te deixa, às vezes, meio apático. Mas, cara, é isso ou ficar sem dormir? Eu escolhi tratar, tá? Então, até agora o que eu posso te falar? Só colhi boas coisas na minha vida depois do meu tratamento, tá? Tem gente que tá achando que eu preciso aumentar a dose, mas tudo bem. Enfim. Alexandre, bom dia. Meu nome. Estou com um projeto de 60 dias com alguns amigos. Preciso perder gordura e aumentar massa. Estou com uma dieta entre 1.350 e 1.500 calorias. Meu nome vai procurar um nutricionista. Deixa querer fazer as coisas na orelhada. Se você está com um projeto, faça isso direito, tá? Fernando Oliveira, tenho 27 anos. Não bebo, não fumo. Tenho 1,75 m de altura, 81 quilos. Estou acima do peso. Vou começar na academia agora, primeira vez. Meu foco é saúde e qualidade de vida. Para onde eu começo? Fernando, musculação, sem dúvida nenhuma. E depois da musculação, faz um cardiozinho. Você não vai se arrepender. Paulo César. Bom dia, seu cabra safado. Não, Paulo César, eu sou um cabra da peste. Cabra safado é os outros lá que fica só olhando e não faz nada. Aqueles são cabra safado. Ai. De nada, fiquei feliz. Muito feliz. Marcel é maravilhoso. O carinho do pessoal foi sensacional. Tainá tá sentindo que a libido tá baixa. Tem a ver com testo baixa? Não. Tem a ver com estradiol baixo. Como posso melhorar de forma saudável e natural? Perfil da esposa, sou homem. Ah, então você é o Tainô, né? Tainô, seguinte. Pode estar relacionado com testosterona baixa, sim, mas pode estar relacionado com alteração tireoidiana, que pode estar relacionado com alimentação, que pode estar relacionado com sono. Cara, melhor que você pode fazer é justamente você tratar do que é a sua parte clínica, ir no médico e ver se não tem nada comprometendo em razão metabólica. É a coisa mais fácil de estragar e é a coisa mais simples de consertar também. Que, o que, que complica? É que depende de você criar rotina, mas do resto... Wesley Moreira quebrou a cabeça do rádio faz 8 meses e fez uma cirurgia, colocou 3 pinos. Estou com limitação dos movimentos. Quando posso voltar a treinar devido limitação? 8 meses? Você não voltou a treinar? Uma bela fratura de cabeça do rádio, hein, Wesley? Eu não sei, cara. Eu preciso ver traço de fratura, como é que ficou, né? Quanto tempo você ficou imobilizado? Cotovelo a gente deixa imobilizado no máximo 2 semanas, porque senão ele bloqueia. Então tem um monte de variável. Desculpa, eu não consigo te ajudar só com isso que você me falou. Cairo Crispim. Saindo do sedentarismo. Consegui aumentar 7 quilos em 2 meses. Estou conseguindo puxar o treino com mais intensidade. Notei que algumas vezes surgem petequias nos músculos. Deve me preocupar? Isso é uma alteração vascular, né? Essa alteração, Cairo, é legal que você veja no médico, né, meu? Porque alteração vascular nunca é bom. Né? Pode ser um sinal de hiperestrogenismo, pode ser um sinal de degranulação de mastócito, tem um monte de coisa. Então vai ver isso. Carlos Mendes, 4 vezes por semana, com tempo corrido, estimulação cada músculo 2 vezes, com boa alimentação e treino. Dá pra ter resultado? Dá. Mas a alimentação tem que ser boa, a alimentação tem que ser perfeita. Monster B, 1,86m, 736% de 18, em 9 meses, com suas dicas. Mais importante, dormir à noite. Daí pra frente, tudo se ajeitou. De nada, Monster B. Conte comigo, estarei sempre aqui, mesmo com pressa depois do treino. Leandro Souza Corrêa, ouvi falar de beterraba ser um bom pré-treino quando nitrato. Sei que existem cápsulas que ajudam. Pra saúde faz muita diferença ser natural ou farmacêutico. Para a saúde não, para o desempenho talvez, tudo depende de dose e correção de dose, tá? Arthur Rezende, fala sobre cafeína, ciclo circadiano, os picos de cortisol, que é bom esperar 90 minutos depois que acorda para consumir cafeína. Arthur, isso é uma palestra de 1 hora, né? Vamos deixar para outro dia. Carloxt, qual a distância total que você percorre nesse carro de manhã? Só para eu ter uma ideia, comprei essa linda bike também, abração. Não sei, é o tempo. Eu fico de 40 minutos a uma hora. Eventualmente eu passo de 1 hora. Que eu não meço, eu nunca meço pela distância, pelo trabalho feito, né, cara? O que eu meço é a frequência cardíaca. Ó, agora, por exemplo, eu tô a 126 batimentos e 33 minutos de estímulo. O que eu vejo mesmo é a intensidade do trabalho que eu faço, né, e o volume dele em relação a frequência cardíaca, que é o meu parâmetro escolhido, né? Lucas Luquinha, depois do emagrecimento apareceu lipoma na barriga, é normal? Provavelmente você já os tinha. Quando você emagreceu, você os observou. É isso aí. Queridos, muito bom ficar com vocês, muito bom dividir a vida e a rotina com vocês. Perdoem a falta de decoro, de estar sem camisa aqui, é que realmente... Tá abafado o dia aqui hoje. Que vocês tenham uma excelente segunda-feira. Que vocês tenham uma maravilhosa semana. E que tudo dê muito certo para vocês, tá? Marcel, foi sensacional. Deixa eu agradecer a vocês por isso. Olha só, o presente mais legal do ano, tá? Um bonequinho do Paulinho, né? Então, Paulinho vai comigo pro consultório, vou deixar lá na minha mesa, né? Para lembrar do quê? Para me lembrar como se ele fosse um símbolo daquilo que eu preciso fazer, daquilo que a gente divide, daquilo que nós somos quando estamos juntos. Aqui, ó. Paulinho da bicicletinha. Galera, vejo vocês. Amanhã de manhã eu faço um stories falando se a gente vai fazer de manhã, se a gente vai fazer antes do treino, depois do treino, porque essa semana tenho bastante coisa para fazer e eu preciso me reorganizar. Beijo no coração de todos. Excelente semana, excelente dia. Que tudo dê muito certo para vocês. Eu confio nisso. Até.